Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar início aos trabalhos desta reunião plenária da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração e Modernização Administrativa. O primeiro ponto de ordem de trabalhos é a audição da doutora Maria Gabriela Figueiredo Dias Castro Fernandes para o cargo de presidente da CMVM. Eu agradeço a disponibilidade da doutora Gabriela Castro Fernandes para estar aqui presente e perante esta comissão apresentar aquela que é a linha de orientação que considera adequada nesta disponibilidade para preencher este cargo e também para responder às perguntas dos deputados. E esta audição inicia-se com uma intervenção inicial da candidata e depois uma primeira ronda de perguntas de 5 minutos por cada grupo parlamentar com resposta consecutiva e uma segunda ronda de perguntas de 3 minutos por cada grupo parlamentar, mas já perguntas consecutivas e com resposta conjunta. Eu dou desde já a palavra à candidata, à doutora Maria Gabriela Castro Fernandes, para a intervenção inicial.
Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Queria, antes de mais, cumprimentar a doutora Teresa Leal Coelho na qualidade de presidente desta comissão e cumprimentar também todos os senhores deputados aqui presentes, alguns dos quais já tiveram a possibilidade de me ouvir há um ano atrás. E outros, enfim, são uma estreia nesta comissão para mim. Queria agradecer também a disponibilidade para esta audição que constitui para mim um momento importante. Muito obrigada. Dizia eu que queria agradecer ainda aos senhores deputados a disponibilidade para esta audição, que constitui, a meu ver, um momento importante que confere transparência, sobretudo, e legitimidade a um processo de nomeação para um cargo, de alguma responsabilidade e que, portanto, me permite colocar-me à disposição para as questões que tenham para colocar, para a minha perspectiva sobre esta função e sobre esta missão e que me permitirá esclarecer algumas dúvidas que porventura tenham sobre esta possível ou proposta nomeação. Eu tenho uma pequena apresentação que gostaria de lhes fazer sobre aqueles que são, a meu ver, as minhas principais preocupações, por um lado, e as projetadas respostas para essas preocupações, mas antes disso, uma nota muito breve, eu não vou fazer-lhes uma apresentação curricular, uma vez que suponho que tenham tido acesso ao meu currículo e, portanto, vamos poupar tempo quanto a esse aspecto. Queria apenas dar-lhes nota que estive aqui, como disse, há um ano, cerca de um ano atrás, quando a minha nomeação para vice-presidente da CMVM e que, portanto, esta nomeação corresponde a um passo em frente relativamente a um projeto que é um projeto de longo prazo e que tem já na sua duração total 9 anos. É por isso com, não queria deixar de dizer isto, com uma grande motivação e um grande sentido de responsabilidade que aceitei a nomeação ou a indicação do Sr. Ministro das Finanças para este cargo, mas também com associada a satisfação e este entusiasmo e esta motivação, um sentido muito grande de preocupação e de responsabilidade com aquele que é o contexto atual e com os desafios que me aguardam numa eventual missão com estas características. Bem, relativamente àquilo que tinha para lhes dizer, a minha breve apresentação, no fundo, divide-se em 3 partes. Uma brevíssima fotografia daquilo que é a CMVM hoje nos seus aspectos principais, aqueles que, a meu ver e na minha perspectiva, são os principais riscos e desafios enfrentados numa missão desta natureza e aquela que é a minha visão para a CMVM nos próximos anos, nos anos que corresponderão ao meu mandato. Passarei quase, sem descrição, a estes slides que ficarão depois à disposição dos senhores deputados e que basicamente contém alguns números sobre os recursos humanos, desde logo, este é um ponto que me é muito caro e, portanto, destaco só o facto de termos atualmente 216 colaboradores, ou seja, mais 12 do que no ano anterior. Este acréscimo de colaboradores em relação ao ano anterior explica-se fundamentalmente pelo facto de, desde 1 de janeiro de 2016, a CMVM ter assumido uma nova responsabilidade na supervisão da auditoria e ter, por conseguinte, naturalmente, tido que recrutar algumas pessoas para esta função. Não estão todas estas 12 pessoas afetas a esta função, há outras responsabilidades acrescidas, das quais falarei, e que implicaram, obrigaram ao recrutamento de novos colaboradores. Relativamente à atividade da CMVM, alguns dados sobre a atividade da CMVM, na área da supervisão, sobretudo, o número de supervisões realizadas que tem vindo a crescer, designadamente o número de supervisões presenciais relativamente aos anos transatos, a intensificação da supervisão das plataformas eletrónicas por força da intensificação da atividade destas plataformas, mas também dos problemas envolvidos no seu funcionamento. O número de solicitações, e chamemos assim, conjuntamente às reclamações apresentadas junto à CMVM e aos pedidos de informação apresentados junto à CMVM, nos anos de 2014 e 2015 aumentaram exponencialmente por força dos eventos financeiros, designadamente e concretamente BES e BANIF, que tiveram desde logo este efeito imediato de enorme pressão sobre a CMVM no que respeita às reclamações e pedidos de informação, mas, como podem imaginar, teve um efeito mais amplo de pressão sobre outras áreas da CMVM, desde logo a supervisão e também as áreas de apoio jurídico, que têm estado significativamente envolvidas no tratamento e no acompanhamento das consequências e dos impactos destes eventos financeiros. Destaco, porém, novamente, o efeito pesado deste acréscimo muito significativo de reclamações que têm sido tratadas individualmente, relativamente às quais, no que respeita à resposta da CMVM, temos tido um grau de resolução, um grau de acompanhamento muito elevado, mas que envolve a afetação de recursos muito significativos e alguma entropia, por vezes, na alocação desses mesmos recursos. Por último, no que respeita às coimas, em 2015 foram aplicadas 14 coimas no valor global de 1 milhão e 320 mil euros, sensivelmente idêntico ao ano anterior, ligeiramente mais elevado, mas no ano em curso, no primeiro semestre, tínhamos já aplicado também 14 coimas no valor de 1 milhão e 270 mil euros. Por último, o número de participações ao Ministério Público foi de 4 em 2015, 6 já este ano, portanto, a crescer. Tendo sido preferidas pelo Tribunal 4 decisões condenatórias em processos de crimes comunicados ao Ministério Público pela CMVM, 3 deles relativos à manipulação de mercado e 1 relativo a abuso de informação privilegiada. Enfim, isto é uma fotografia muito, enfim, limitada daquilo que é a atividade da CMVM, em alguns números, mas para lhes dar pelo menos a ideia daquilo que tem sido feito nos últimos tempos. No que respeita à CMVM hoje, isto é, a sua participação em fora internacionais e grupos de trabalho e comitês nacionais, uma brevíssima nota para lhes dar a ideia do relevo da representação internacional da CMVM na ESMA, onde tem sido e é membro do board e foi até tempos muito recentes, ocupou através do Dr. Castro Tavares o lugar de vice-presidente deste board, no respectivo management board também através do Dr. Castro Tavares, e depois a participação da CMVM na negociação de diretivas a solicitação, ou sob solicitação do Ministério das Finanças, na IOSCO, a Organização Mundial dos Valores Mobiliários, onde a CMVM tem ocupado diversos lugares de relevo e de liderança em grupos de trabalho e comitês, e continua a participar num conjunto relevante de grupos de trabalho técnicos, estando previsto o acréscimo de responsabilidades também nesta área, sob solicitação da própria IOSCO. Ainda uma representação, enfim, que é uma representação nacional, não é uma representação da CMVM, mas é uma representação solicitada à CMVM pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, junto da OCDE, uma representação quase histórica já pela antiguidade dessa representação no Comitê de Corporate Governance, onde ocupamos um lugar no Bureau, no Comitê Executivo, e mais recentemente na Task Force Conjunta do G20 e da OCDE sobre Long Term Financing e Institutional Investors. Depois, um conjunto de grupos, comitês e comissões nacionais, onde a CMVM tem também participação, para além daquelas, naturalmente, a que institucionalmente está, onde tem lugar, enfim, pela própria posição que ocupa no sistema, na arquitetura da supervisão nacional, como o CNSF, o CNEF, o CNMV, um conjunto de outras comissões, comitês, etc., onde estamos também representados e temos uma participação ativa. Avançando para aquilo que são, na minha perspectiva, os riscos e desafios principais que a CMVM tem de enfrentar nos próximos tempos, o grande risco e o grande desafio é, a meu ver, a necessidade de prosseguir ou de enfrentar, de prosseguir no esforço e de enfrentar um fenómeno que é o da relativa perda de confiança dos investidores no mercado, sobretudo por força dos eventos recentes financeiros que, em si mesmo, pelos efeitos diretos desses eventos, mas por força de efeitos também indiretos dos mesmos que adiante te explicarei, tiveram e têm ainda um impacto significativo na confiança dos investidores no mercado. Este é, se pudesse escolher, um grande desafio, um grande risco a enfrentar nos próximos anos, este é o grande risco e o grande desafio. Efetivamente, há que recuperar a confiança dos investidores no mercado. Esse tem sido o esforço e o objetivo da CMVM nos últimos tempos e, portanto, a prossecução deste objetivo e desta motivação é, a meu ver, a preocupação fundamental que a CMVM tem de enfrentar e deve enfrentar nos próximos tempos. Para este efeito, será necessário ajustar a própria organização e prepará-la para enfrentar este desafio, designadamente no que respeita aos recursos humanos, à sua dotação de instrumentos de intervenção apropriados. Estes instrumentos de intervenção apropriados são tão diferentes e tão diversos quanto instrumentos regulatórios, instrumentos de supervisão, instrumentos tecnológicos que não são, no quadro atual, de relevo menor, etc. Naturalmente, para este efeito, a CMVM necessitará de continuar a estar dotada de atribuições e poderes apropriados para o efeito, flexíveis, ajustados e, eventualmente, à medida que o trabalho for sendo feito e que sejam identificadas novas necessidades, procurar ajustar essas atribuições e poderes àquela que é a missão da CMVM neste esforço, neste objetivo de reforço da confiança dos investidores no mercado.
Eu peço desculpa interromper, é apenas para informar as senhoras deputadas e os senhores deputados que a apresentação já foi distribuída por mail, porque de facto temos muita dificuldade na leitura de alguns dos quadros e assim podem acompanhar. Peço desculpas, senhora.
Por amor de Deus. Entre estes riscos, há riscos de diversa natureza, há riscos de natureza estrutural, natureza institucional, riscos relacionados com a supervisão, com a regulação, etc. E, enfim, procurei mencionar alguns deles, sem aqueles que, enfim, me parecem mais relevantes, sem, naturalmente, uma preocupação de esgotar o conjunto relevante de riscos que informam esta atividade da CMVM. Alguma incerteza no que respeita a um novo modelo de supervisão, enfim, que tem vindo ciclicamente a lume a ser colocada em cima da mesa, mas que no momento atual ainda não se conhece, no que respeita à arquitetura nacional da supervisão, impactos externos muito significativos, aqueles que acabei de referir, os eventos financeiros recentes, mas também a nível macroeconómico, as questões relacionadas com as baixas taxas de juros, a nível político, regulatório, etc. E, por último, um impacto, enfim, que não seria esperado até há pouco tempo, mas que é o impacto do Brexit, que terá necessariamente consequências ao nível do mercado interno e dos mercados financeiros. Relativamente aos chamados, aquilo que chamei os riscos e desafios institucionais, por um lado, a regulação muito abundante, cada vez mais abundante, designadamente decorrente e resultante da produção regulatória ao nível da União Europeia, e uma série de exigências crescentes em matéria de supervisão, quer pela existência de novas áreas de supervisão sob a responsabilidade da CMVM, e destaco novamente a supervisão da auditoria, mas também outras áreas como os peritos avaliadores de imóveis, que é uma nova responsabilidade que foi atribuída à CMVM, como a supervisão do crowdfunding e outras responsabilidades, as contrapartes centrais, outras responsabilidades que decorrerão muito em breve quando for transposta a MIFID II. cuja entrada em vigor foi adiada, deveria entrar em vigor em 1 de janeiro de 2017, passou para 2018, mas que determinará na CMVM um conjunto de novas responsabilidades e deveres muito pesados e muito relevantes. Naturalmente, um dos riscos institucionais é também a incapacidade de competir com os agentes de mercados, enfim, com as nossas contrapartes no mercado, no que respeita à captação, desde logo, de recursos humanos, mas também à disponibilidade de recursos tecnológicos, enfim, que são caros e, portanto, aos quais, e complexos, aos quais a CMVM tem dificuldade em aceder, não só por razões financeiras, mas também pela complexidade destes instrumentos tecnológicos que é sempre necessário adaptar às necessidades específicas de supervisão. E, portanto, o grande risco é, ou o grande desafio, melhor dizendo, o grande desafio é a capacitação da CMVM através de recursos e meios adequados para, por um lado, um apoio efetivo ao investidor, nossa principal missão, e, por outro lado, disponibilizar ao mercado aquilo que ele espera da CMVM em termos de responsabilidades, em termos de efetividade no exercício da supervisão. Temos, depois, um conjunto de riscos de mercado e de supervisão que começam na tal, nos mercados investidores deprimidos, enfim, isto é uma realidade que julgo que não se contesta. Há alguns relevantes problemas resultantes do chamado mis-selling, isto é, da distribuição inapropriada de produtos financeiros aos investidores. Quando falo de distribuição inapropriada, é por vezes inapropriada na forma como estes são distribuídos, isto é, por força da ausência de informação adequada e necessária para que o investidor tome decisões de investimento adequadas e informadas, mas também a própria distribuição de produtos a investidores que não têm perfil para a sua aquisição. E este é, efetivamente, um problema. Não sei se é o problema, mas é um dos grandes problemas e um dos grandes desafios da supervisão, ao qual a CMVM tem estado naturalmente muito atenta, e temos exemplos muito claros, muito expressivos e objetivos dessa preocupação e dessa atenção, mas carecendo ou exigindo da CMVM a prosecução desta atividade e desta atenção específica é uma matéria que constitui efetivamente um desafio muito grande para a estabilidade do mercado e para a proteção, sobretudo para a proteção do investidor. Há aqui um aspecto ao qual a CMVM não está naturalmente, não é indiferente e não está aliada, que é a atual dificuldade estrutural, sobretudo das pequenas e médias empresas, mas das empresas em geral, na captação de fundos para a sua capitalização e para fazer face à sua atividade. Há uma, por um lado, alavancagem excessiva das empresas, mas há, por outro lado, uma dificuldade muito grande na captação de fundos. Há, digamos, um desencontro entre os fundos que efetivamente estão disponíveis ou enfim, os instrumentos de financiamento efetivamente disponíveis e a capacidade das empresas de irem ao encontro e de se posicionarem para a captação e a recepção desses mesmos fundos. Este é também um desafio ao qual a CMVM terá, a meu ver, de estar atento. E depois há desafios mais amplos, como a questão da globalização e deslocalização. Não é uma situação nova, mas é uma situação a qual temos de estar também atentos. A crescente utilização de novas tecnologias, os riscos ocultos na comercialização de produtos plain vanilla, e o que é que eu quero dizer com isto? Enfim, isto é uma preocupação que também já não é nova, mas que é recente. Durante os últimos anos, a supervisão, e aqui não falo da supervisão nacional, mas da supervisão inclusive europeia, tem estado especialmente preocupada com a supervisão de produtos financeiros complexos, da distribuição de produtos estruturados. Daí que, muito recentemente, tenha sido emitido um regulamento europeu sobre produtos estruturados que vem impor regras comuns a todos os Estados-membros sobre a comercialização deste tipo de produtos. E eles constituem, de facto, e já o disse, um risco específico e relevante. Contudo, nos últimos tempos, começa a ser evidente que também os produtos chamados plain vanilla, que aparentemente não comportam riscos especiais, dívida, produtos de dívida, obrigações, por razões contextuais ou razões circunstanciais, mas também relacionadas com a própria estrutura da economia, em certos casos apresentam riscos ou podem apresentar riscos tão relevantes quanto os produtos financeiros complexos ou produtos estruturados, ou até maiores, com a agravante de, por serem produtos simples e não estruturados, normalmente não serem objeto da mesma preocupação ou da mesma atenção. Não quer dizer que a CMVM não tenha feito e não faça esse acompanhamento, é evidente que faz, é, no entanto, necessária uma chamada de atenção, desde logo na educação do investidor, mas também na adaptação dos mecanismos e das prioridades de supervisão, uma chamada de atenção para os riscos evidentes, e temos casos muito claros dessa realidade, infelizmente, recentemente, para os riscos relevantes que os produtos não estruturados, pela forma como são comercializados, por um lado, e pelos riscos relacionados com o emitente, por outro, podem colocar junto aos investidores que os adquirem. Depois temos riscos mais gerais, prevenção e detecção de fraudes, riscos de retrocesso na proteção do investidor na busca de novos instrumentos de captação de fundos, e este é um problema e um dilema com o qual a CMVM se tem confrontado com alguma frequência. Estamos naturalmente cientes, e já o disse, da necessidade de adaptar os instrumentos às necessidades de captação de fundos das empresas e, portanto, cientes da necessidade de alguma flexibilidade, mas a nossa missão fundamental e principal não deixa de ser, e é e será sempre, a proteção do investidor. E, portanto, encontrar aqui o ponto de equilíbrio entre estes dois vetores, colocando sempre o acento tónico na proteção do investidor, não é sempre fácil e constitui um desafio. A supervisão da auditoria é naturalmente um desafio que não posso deixar de mencionar, que, enfim, sobre o qual falarei depois em especial se tiverem esse interesse, mas que nos coloca diversas, enfim, não direi dificuldades, diversas motivações e desafios muito, muito relevantes. Há aqui, enfim, a demonstração de que há um conjunto de responsabilidades acrescidas de supervisão da CMVM, que já mencionei, umas porque são novas, outras porque, por força do quadro regulatório aplicável, sendo já responsabilidades da CMVM, requerem neste momento a alocação de esforços e recursos relevantes e acrescidos. Depois, riscos e desafios éticos e comportamentais que não têm menor relevância do que os restantes. Preservar a independência do regulador, que não está em causa e não esteve em causa, mas que não deve continuar a estar em causa em circunstância nenhuma, e que é o elemento-chave para uma supervisão de qualidade.
Doutora Gabriela Figueiredo Dias, eu vou-lhe pedir que seja breve.
Bom, sim, então eu vou avançar muito rapidamente. Com isto, há um conjunto de objetivos que chamei finais, mas que me parecem os objetivos fundamentais de um mandato num quadro de riscos como aquele que acabei de evidenciar, e que se concretizam, sobretudo, na tal preservação da garantia do investidor, na prossecução da retoma dos investidores no mercado, proteção dos investidores, na promoção do acesso ao mercado por parte dos agentes económicos, na necessidade de ajustamento do modelo interno de supervisão, tendo em conta os novos desafios, a promoção e sedimentação de uma cultura de ética, de idoneidade e de adequação no exercício de atividades financeiras e a intensificação da participação em fora internacionais. Estes objetivos desdobram-se em objetivos, digamos, instrumentais, alguns de organização, outros de supervisão. No que respeita aos objetivos de organização, será essencialmente necessário continuar, prosseguir no ajustamento das estruturas de governação de forma a adequá-las a estes objetivos. Este parece-me o ponto essencial.
Senhores deputados, vamos criar condições.
E, por outro lado, objetivos ao nível da supervisão e do enforcement, que requer uma adaptação também, ou uma prosseguir na contínua adaptação e ajustamento destas estruturas de supervisão a estes desafios que acabei de referir. Para este efeito, enfim, há aqui um conjunto de medidas ou de iniciativas que parecem úteis ou adequadas a estes objetivos. Desde logo, o reforço e a racionalização dos recursos internos da CMVM, que é um tema crítico, repito, crítico, designadamente procurando instrumentos de motivação e de qualificação desses mesmos recursos, por forma a assegurar uma supervisão de qualidade. Assegurar a transparência, a previsibilidade e a estabilidade regulatória e das decisões da CMVM. Intensificar o diálogo e os mecanismos de persuasão dos agentes de mercado e dos supervisionados e insistir, sobretudo, na educação financeira dos investidores, mas também dos intermediários financeiros e daqueles que, nos intermediários financeiros, contactam com os clientes. Ao nível da regulação, prosseguir uma linha de better regulation, e a better regulation significa, sobretudo, não sobrecarregar os regulados com burocracia e repetição de atos junto dos reguladores, simplificação, incentivo à autorregulação, que é um instrumento do qual devemos fazer sempre que possível uso para tornar a regulação mais friendly e mais ajustada às necessidades e aos objetivos dos próprios intermediários financeiros, libertando o regulador para a supervisão e a regulação de temas mais críticos, e o envolvimento do mercado na construção da política regulatória. Ao nível da supervisão...
Para terminar...
E em conclusão, como objetivos do mandato, a continuar a colocar a CMVM ao serviço de uma melhor regulação, de uma maior proteção do investidor e de uma melhor supervisão, assegurando para isso que temos uma CMVM independente, qualificada, autorizada, atualizada e preparada por um mercado de capitais mais robusto, mais profundo, mais atrativo para as empresas e que esteja ao serviço, efetivamente, das necessidades de financiamento alternativo e de capitalização das empresas, premiando também as boas ideias, a ética, a inovação, o empreendedorismo, o investimento responsável e capaz, em suma, de contribuir para a criação de empresas e para o crescimento do emprego e da própria economia. Muito obrigada e as minhas desculpas por ter ultrapassado o tempo.
Não tem importância. Muito obrigada, Sra. Doutora. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Doutora Gabriela Figueiredo Dias. Antes de mais, gostava de cumprimentá-la pela indicação para ser Presidente da CMVM. Nós reconhecemos a sua qualidade, a qualidade da sua experiência profissional antes de entrar para a CMVM e também o seu trabalho que realizou enquanto Vice-Presidente. E a esse propósito, eu gostava de recordar que a sua indicação inicial para Vice-Presidente da CMVM foi o resultado já da apreciação do seu currículo, não só aqui no Parlamento, como relembrou-lhe muito bem inicialmente, mas também pela CRESAP. E a sua presença aqui hoje demonstra de uma forma muito prática que a CRESAP é uma instituição que, na realidade, permite selecionar e recrutar pessoas muito competentes para os trabalhos e pelos desafios que têm pela frente. E, em particular, isto parece indicar que o atual Governo partilha desta nossa opinião sobre a CRESAP e sobre o papel determinante na construção de uma administração e supervisão, neste caso, de muito elevada competência. E o PSD obviamente acredita numa administração pública e numa regulação que sejam fortes, meritocráticas e com líderes, como a senhora doutora, motivados, competentes. E constatamos hoje que a senhora doutora é um exemplo muito concreto do sucesso deste modelo e, portanto, ficamos muito, muito felizes. E para entrar então dentro da questão da supervisão, parece-nos que existe uma questão, e aliás referiu essa questão quando, na sua intervenção inicial, que existe um problema, a complexidade crescente dos produtos financeiros implica que há alguns que são cobertos por diferentes supervisores, que por vezes não se responsabilizam totalmente depois quando há problemas e a responsabilização não é óbvia, quem é que seria responsável pela supervisão desses produtos quando eles se revelam nocivos para os consumidores. E foi esta uma das situações que foi identificada na Comissão Parlamentar de Inquérito ao BES. Por isso, gostaríamos de saber a sua opinião sobre como é que se pode assegurar uma supervisão mais coordenada desse tipo de produtos e uma maior responsabilização das diferentes entidades de supervisão. A este respeito, o Sr. Ministro das Finanças lançou ontem na comunicação social uma ideia de uma superestrutura de supervisão financeira. Isto é a expressão dele, superestrutura de supervisão financeira. Não deu detalhes, ou pelo menos eu não vi grandes detalhes, e obviamente nestes casos os detalhes são muito importantes, mas desde já nos parece que as mudanças institucionais desta natureza devem ser muito cuidadosamente pensadas e preparadas, feitas com muita ponderação e analisando as vantagens e os inconvenientes. A senhora doutora referiu aqui a questão da grande instabilidade que se sente e que existe neste momento nos mercados, que resulta de vários fatores. Existem fatores nacionais, mas existem também fatores internacionais, e a senhora doutora referiu aqui a questão do Brexit, mas existem outras questões, nomeadamente ao pensarmos numa estrutura de supervisão, os custos de transição entre sistemas, as vantagens e desvantagens da especialização, tendo em conta a complexidade dos produtos, mas também uma análise de custos e benefícios da coordenação. E, finalmente, e parece muito relevante, a relação entre a estrutura de supervisão nacional e a estrutura europeia, porque hoje em dia Portugal pertence, em termos de supervisão, tem uma componente muito importante de supervisão relacionada com a União Europeia, com as regulações, enfim, mesmo instituições da União Europeia. E o que é certo é que uma análise aos diferentes modelos de supervisão de vários países avançados mostra bem que não existe um modelo que seja superior ao outro. E, ou pelo menos em qualquer situação, não existe um remédio igual para todos. E que a solução ótima depende de vários fatores. E parece-nos que é uma ilusão achar que uma estrutura de supervisão específica dá uma garantia perfeita de que não haverá erros. E estamos muito conscientes que a mudança de estrutura não pode ser um substituto para uma efetiva atividade de supervisão e de regulação. E por isso parece-nos importante evitar que a mudança da estrutura de supervisão se torne uma espécie de fuga para a frente, que acaba por limitar a própria eficiência da supervisão. E eu gostava de saber a sua opinião sobre o assunto da estrutura em geral da supervisão. Agora, uma questão um bocadinho mais enfocada e de um ponto de vista muito prático. Nós temos ouvimos de novo ontem, que poderia eventualmente existir, ou o Governo estaria a pensar, a chegar a algum lado, com uma solução para os lesados do BES. Nós tivemos notícias na comunicação social, o PSD está naturalmente a acompanhar a situação, e neste momento faltam saber imensos detalhes e permanecem muitas dúvidas, em particular, e que nos preocupa, qual seria o financiamento da solução. E aparentemente está a acontecer é que haveria um tratamento diferente dos diferentes lesados. Portanto, fala-se de uma situação que não parece ser igualitária. Aqui eu gostava de perguntar, senhora doutora, se está a par do processo e qual é a sua opinião. E tenho mais perguntas que deixo para uma segunda ronda. Muito obrigada, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhora Deputada. Doutora Gabriela Figueiredo Dias, para responder, por favor.
Muito obrigada. Ora bem, relativamente à CRESAP, enfim, não interpreto isso como uma pergunta, foi uma afirmação, mas enfim, agradeço as palavras gentis que me dirige a esse propósito. Mas sim, enfim, há modelos, há formatos diferentes para este tipo de credibilização ou de legitimação. Eu entendo pessoalmente que, enfim, o facto de ter passado já duas vezes pela CRESAP, pelo menos a mim, me conforta por uma questão de transparência. Por um lado, porque há uma reflexão que é feita, no momento em que nos confrontamos com os questionários e com, enfim, as questões que nos colocam, e que é importante. E por outro lado, acho que há uma questão de transparência, de legitimidade, que para mim é um tema que me é muito caro, tal como este exercício aqui, tal como comecei por dizer. Portanto, tudo o que reforce a transparência e a legitimação dos processos de seleção de indivíduos para o exercício de cargos públicos parece-me de saudar, independentemente depois do procedimento concreto ou da estrutura ou do modelo concreto, que poderá ou não merecer ajustamentos em certos aspectos. Creio que, enfim, depois, esta experiência depois poderá levar a concretizações mais detalhadas, ou melhor, as especificações ou ajustamentos em relação ao tipo de seleção que está a ser feita e não ser, enfim, one size fits all. Mas enfim, como princípio, o princípio da transparência e da legitimação pela abertura é alguma coisa que me é muito caro e, portanto, tranquila com isso. Relativamente à questão dos produtos financeiros complexos, por um lado, que referi, e à possível criação de uma superestrutura de supervisão, enfim, eu estou tão o meu desconhecimento daquilo que em concreto se pretende fazer nessa matéria é tão grande como o da senhora deputada Inês Domingos e, portanto, não sei dizer-lhe muito sobre isso, e não sabendo dizer muito sobre isso é difícil emitir uma opinião. E é difícil emitir uma opinião porque, vamos lá ver, à partida, julgo que, como a senhora deputada Inês Domingos muito bem disse, não há um modelo certo. Há modelos, Há diferentes modelos em toda a Europa, completamente diferentes uns dos outros. Não há sequer uma tendência uniforme para um determinado modelo de supervisão financeira e, portanto, eu diria que todos eles são legítimos e podem funcionar, desde que, nesse funcionamento, estejam previstos os fluxos informativos de coordenação e de interação entre reguladores, que são absolutamente imprescindíveis para que a supervisão funcione. A minha posição de princípio não é, não tenho uma opinião, tenho uma opinião e a minha opinião é que qualquer modelo é, em princípio, legítimo ou aceitável, em abstrato, desde que construído e concebido com os instrumentos regulatórios, de supervisão, de coordenação, etc., necessários para que ele possa efetivamente ser eficiente e eficaz. E, portanto, se me quer perguntar se eu concordo com o Twin Peaks ou com o modelo de supervisão único ou do modelo de supervisão tripartida como nós temos, não tenho uma opinião fechada à partida quanto a isso. Acho que qualquer um deles pode ser bom, desde que, dependendo da forma como seja construído. Dito isto, e no que respeita ao modelo nacional, aquilo que temos e que eventualmente poderemos vir a ter, esta superestrutura de supervisão, repito, que não conheço e sobre a qual não sei nenhum pormenor, parece-me a tentativa de resposta a, enfim, precisamente a algumas conclusões de algumas comissões de inquérito, mas também a algumas conclusões retiradas dos recentes eventos financeiros, de que há aí algumas oportunidades de melhoria ou de ajustamento no que respeita à coordenação da supervisão. Efetivamente, os produtos financeiros complexos é um dos casos, mas não é o único, é um dos casos em que se tornou relativamente patente que a supervisão por parte de diferentes supervisores sobre a mesma realidade requer instrumentos de coordenação muito claros, muito rigorosos e muito eficientes. Portanto, suponho, imagino, que essa estrutura de supervisão para determinadas áreas da supervisão financeira procure ser a resposta a esta oportunidade de melhoria que foi aí identificada. Se me pergunta o que é que eu penso sobre a forma como uma alteração do modelo de supervisão deve ser feito, aí estamos de acordo, como tudo na vida, diria, mas em particular uma alteração do modelo de supervisão, deve ser tranquilo, refletido e discutido. Enfim, acho que não há aqui soluções milagrosas nem automáticas, e que é algo que tem um impacto tão grande no mercado financeiro, na supervisão e na própria economia, por todas as razões, que tem que ser feito de uma forma tranquila e aberta, discutida. Dito isto, a ponderação da evolução para um eventual modelo diferente daquele que atualmente temos terá, a meu ver, naturalmente, que seguir estes passos. E não é qualquer coisa que possa ser feito de um dia para o outro. Até porque tem consequências, eventualmente, ou dificuldades procedimentais que, eventualmente, podem não ser visíveis no primeiro momento, mas que existem, desde logo, no que respeita à fusão, digamos assim, de estruturas ou cisão, se for o caso, de estruturas, que em termos de recursos, em termos operacionais, em termos funcionais, em termos até de custos, tem relevância, tem uma relevância grande. E, portanto, tudo isto é um conjunto de preocupações que devem ser tidas em consideração numa eventual evolução de um modelo para outro. A coordenação entre supervisores atualmente existe, ao contrário do que muitas vezes se pode ter acreditado. A coordenação entre supervisores existe, desde logo, naturalmente, ao nível do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, onde as responsabilidades partilhadas, digamos assim, de supervisão, são discutidas e decididas as linhas de ação e as linhas de orientação e tomadas decisões, e, portanto, estão criadas as estruturas para esse efeito. Se me pergunta se há oportunidades de melhoria, naturalmente, como em tudo na vida, sim, existem.
E para terminar,
relativamente aos lesados do BES, há uma solução, como a senhora deputada Inês Domingos sabe, que está neste momento no Ministério das Finanças, que foi concebida, digamos assim, em conjunto pelo Banco de Portugal, pela CMVM, pela associação que representa os lesados, por um representante do Ministério das Finanças, e, portanto, a solução que ali está corresponde, supostamente, a uma solução à qual todos os envolvidos, designadamente quem representa os lesados do BES, aderiu. A decisão final pertence, naturalmente, ao Governo, que sancionará ou não esta solução e que lhe introduzirá ou não as alterações que entender serem necessárias.
Muito obrigada, doutora Gabriela Figueiredo Dias. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito obrigado, senhora presidente. Bom dia, doutora Gabriela Dias. É um prazer.
Ainda não.
Peço desculpa?
Ainda não,
a senhora. Não, mas a presidente era, era a senhora deputada Teresa Leal Coelho. Ainda não, isso tem razão. Teria que ter dito senhora vice-presidente.
Desculpe.
Mas era para a senhora deputada Teresa Leal Coelho. Muito obrigado por estar aqui presente. Também quero lhe dar os parabéns. Chega a este momento depois de uma carreira e de um percurso também de serviço público, mas queria lhe deixar um conjunto de questões muito concretas. A primeira diz respeito a... Já respondeu em grande medida também à deputada Inês Domingos no que diz respeito à relação com outros supervisores. Mas para alguém como nós, nesta casa, que passou por algumas das comissões de inquérito, ficou patente que entre a CMVM e o Banco de Portugal em particular, no que diz respeito à emissão de títulos de dívida, mais do que títulos de capital, em determinadas circunstâncias, a relação com os clientes e com os clientes da banca não era provavelmente, eu não diria a mais transparente, mas aquela que poderia proteger melhor os clientes. Em diversas ocasiões, como conclusões dos relatórios das comissões de inquérito, não só se propôs que se verificasse que se pudesse vir a ter um modelo de melhor coordenação e de maior coordenação, como se propôs mesmo a defesa dos clientes da banca, limitando que os emitentes de dívida, de títulos de dívida, e mesmo de títulos de capital, mas agora focando nos títulos de dívida, que os emitentes de títulos de dívida o pudessem fazer em instituições bancárias em que fossem entidade relacionada. E por isso, limitando, por exemplo, que aquilo que aconteceu no caso do Banco Espírito Santo, o Grupo Espírito Santo, por exemplo, pudesse vir, vamos ver como é que termina o caso, mas pudesse vir, por exemplo, a emitir a dívida e colocá-la aos balcões do banco que controlava, ou no caso do Banif, que a Rentipar Financeira pudesse colocar de títulos de dívida no Banif. Ou seja, criar uma segregação em que entidades participadas e entidades colocadoras não pudessem ter relação. E isso perpassou em diferentes comissões de inquérito. E eu gostaria de saber a sua opinião, em particular, qual é a sua perspectiva na defesa dos clientes e se esta separação entre entidades participadas e entidade colocadora não é um passo importante a tomar. Mas, e este é um aspecto que para nós é muito importante, porque nós temos naturalmente nesta Casa, nesta Assembleia da República, responsabilidades de natureza legislativa. Há alterações legislativas que podem vir a ser produzidas, propostas pelos diferentes grupos parlamentares, e este é um elemento que para nós é bastante importante, ou muito importante. Queria-lhe colocar uma segunda questão que diz respeito à união de mercado de capitais e como é que as instituições de supervisão podem ter um papel importante na construção desta união de mercado de capitais. Nós temos vindo a ter uma união económica e monetária que é bastante desequilibrada e que, na nossa opinião, tem inclusive provocado uma divergência ou divergências de competitividade que têm-se vindo a acentuar nos últimos anos. Mas a União de Mercado de Capitais aparece a par da União Bancária como um elemento muito importante para produzir uma maior convergência económica e social na União Europeia. E eu queria lhe colocar esta questão muito objetiva, que é a União de Mercado de Capitais, o papel dos supervisores e aquilo que pode vir a ser a coordenação entre a CMVM como entidade nacional com as outras autoridades de supervisão em termos europeias dos outros Estados-membros, como é que essa coordenação será feita no quadro da União de Mercados de Capitais, como é que se relacionarão desde o ponto de vista regulamentar e legislativo ao abrigo desta União de Mercado de Capitais. Terceiro, queria-lhe colocar uma questão quanto à diretiva prospecto e à sua revisão e transposição para o ordenamento jurídico português. Nós, nesta Casa, ainda há pouco tempo, há menos de um ano, tivemos a oportunidade de emitir parecer no quadro do escrutínio das iniciativas europeias quanto à proposta de alteração da diretiva prospecto. Sabemos que no quadro do parecer que emitimos, no fundo, nós incluímos nesse parecer, em grande medida, a posição portuguesa e muito da posição portuguesa no que diz respeito à revisão da diretiva prospecto, e também sabemos que a proposta que recebemos fica muito aquém daquelas que eram algumas das posições das autoridades portuguesas. E gostava de lhe fazer esta pergunta. A diretiva prospecto, aquilo que, no nosso entendimento, o passo em frente é muito limitado. Ele continua a ser pouco simples, continua a ser pouco amigável do investidor. Há passos em frente que é importante dar e eu gostaria de saber o que é que a Sra. pensa quanto a futuros passos da diretiva prospecto. Queria-lhe fazer também,
para terminar,
duas perguntas ou duas questões. Ficou claro das comissões de inquérito que quer os auditores, os ROCs, quer os avaliadores de imóveis não foram eficazes em momento oportuno e não contribuíram para que parte dos prejuízos que os contribuintes suportaram pudessem ter sido salvaguardados de forma antecipada. A CMVM tem um papel muito importante, renovado agora no caso dos avaliadores de imóveis, e eu gostaria de que pudesse, neste âmbito, neste âmbito, saber a sua opinião quanto ao papel da CMVM neste campo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Doutora, para responder.
Eu vou tentar ser muito rápida, são várias, muitas perguntas, mas enfim. Relativamente aos títulos de dívida e à necessidade de maior coordenação entre supervisores, tanto quanto percebi da questão do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, nesta matéria. No fundo, eu já respondi a esta questão anteriormente, mas volto no fundo a dizer aquilo que já disse. Há atualmente mecanismos de coordenação, efetivamente a distribuição de competências de supervisão por supervisores diferentes relativamente à mesma realidade é um desafio grande, o que não significa necessariamente que concentrar as responsabilidades no mesmo supervisor tenha menos desafios do que esta responsabilidade segregada. Tem outros desafios, resolve alguns problemas, mas coloca desde logo um problema de tensão entre a supervisão prudencial e a supervisão comportamental dentro da mesma entidade, que não representa um problema menor. E, portanto, à partida, como disse, não há modelos, a meu ver, não há modelos perfeitos, nem há modelos que resolvam à partida todos os problemas. O que tem de existir, efetivamente, é mecanismos sãos, eficazes, eficientes e leves de coordenação e, sobretudo, de prestação de informação recíproca atempada e pontual entre os reguladores para que permitam, quer ao regulador prudencial, quer ao regulador comportamental ou ao regulador que, no caso concreto, possa ter competências diretas de supervisão, atuar de forma precoce, pontual e até preventiva de determinados danos. E, portanto, tudo isto é uma questão de coordenação eficiente sobre a qual temos todos de trabalhar e relativamente à qual temos que aprender relativamente ao passado, não porque tenham sido cometidos erros, mas porque fomos confrontados com realidades que não conhecíamos, ou melhor, que nunca tínhamos experimentado e, portanto, as lições do passado são sempre úteis para construirmos sobre elas para o futuro. Relativamente à segregação entre entidades emitentes e participadas e entidades colocadoras, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, eu diria que no mundo ideal, naturalmente, seria assim, como em muitas outras coisas. A segregação permitiria, supostamente, a mitigação ou eliminação de conflitos de interesse que naturalmente estão presentes quando temos uma entidade emitente a colocar aos seus balcões os seus produtos ou os produtos de uma entidade participada. Há, supostamente, uma tendência natural para o favorecimento dos seus próprios produtos, na forma como são oferecidos, favorecimento no sentido de uma maior motivação do cliente para a sua... Exatamente. E depois com problemas associados muito grandes, que são todos os problemas da motivação por seu turno, que é dada a essa equipa comercial e, portanto, estamos a falar de incentivos e estamos a falar de problemas que não são nossos, nacionais, são problemas muito mais amplos e que têm estado a ser profundamente discutidos, mas relativamente ao qual não temos uma resolução milagrosa. E, portanto, a segregação, pura e simples, no mundo ideal, seria a solução perfeita. O que é que nós temos? Temos duas ordens de razões que podem tornar difícil essa segregação. Primeiro, o nosso mercado, e agora a nível nacional, é um mercado pequeno e, portanto, todo o tipo de segregação dessa natureza que queremos fazer, como já tentámos ou procurámos ou propusemos fazer em outras matérias, esbarra sempre com uma circunstância, que é o facto de a dimensão do mercado levar, ou poder levar a que essa segregação comprometa o próprio mercado. Portanto, temos aí uma dificuldade que não é necessariamente um obstáculo, a meu ver, e eu devo dizer que, em teoria, simpatizo imenso com essa proposta. Repito, simpatizo imenso, acho que há alguns obstáculos. O outro obstáculo é um obstáculo de direito comparado. Não temos essa realidade nos outros ordenamentos jurídicos de referência e, portanto, os operadores nacionais utilizarão sempre, e, enfim, com alguma razão, o argumento de que estaríamos a ser completamente inovadores e estaríamos aqui a criar uma barreira concorrencial aos operadores nacionais relativamente aos operadores dos outros países, designadamente da União Europeia. E, portanto, é uma proposta que, na sua pureza, eu acho que tem que ser trabalhada para encontrarmos o ponto ótimo de segregação suficiente e de estabelecimento de mecanismos suficientemente eficazes de mitigação ou eliminação de conflitos de interesse, e que passa por diversos, muitos instrumentos sobre os quais depois poderemos falar, agora não tenho tempo, que provavelmente não permitirá chegar a esse resultado radical ótimo, mas que poderá levar a encontrar soluções intermédias que permitirão mitigar conflitos de interesse que efetivamente existem. O papel dos supervisores no quadro da União do Mercado de Capitais. Bom, eu não sei se compreendi exatamente a sua questão, mas há aqui um aspecto que eu não posso deixar de frisar, que é o seguinte. A União do Mercado de Capitais é, ou pretende ser, melhor dizendo, pretende vir a ser uma realidade que não compara com a União Bancária. E desde logo por uma razão. A União Bancária parte de um pressuposto estrutural, funcional, que é da atribuição de poderes ou de poderes a uma estrutura centralizada, coisa que não está prevista, e ainda bem, na União do Mercado de Capitais, porque efetivamente a supervisão e a regulação dos mercados de capitais não é compatível com centros unificados e com a centralização dos poderes de supervisão, que tem de ter pelo menos uma componente muito forte local, atendendo à diversidade dos mercados. Como é que os supervisores se articulam? Articulam-se desde logo, e para já, ao nível da ESMA, que é a autoridade dos supervisores de mercados que atualmente existe e que, tanto quanto se sabe, irá perdurar. A ESMA, no quadro da União do Mercado de Capitais, não está previsto cumprir o tal papel centralizador que, por exemplo, no quadro da União Bancária, o BCE cumpre, e toda a arquitetura de supervisão bancária está construída sobre esse pressuposto. Isso não existe na União do Mercado de Capitais. O objetivo da União do Mercado de Capitais assenta, sobretudo, na necessidade de criar um quadro suficientemente flexível e amigável para a captação de financiamento para as empresas através do mercado de capitais e, consequentemente, simplificar procedimentos, simplificar algumas regras e adaptá-las, sobretudo, àquelas que são as necessidades das empresas. Portanto, é algo mais virado para a dinamização do mercado, provavelmente para a centralização da supervisão ou da regulação. Prospecto, diretivas, simplificação. Senhor deputado Eurico Brilhante Dias, eu penso que sabe qual é a minha opinião sobre ela, mas eu não perco a oportunidade de dizer. Efetivamente, aquilo que está a ser feito, enfim, não, acho que não corresponde aos objetivos e às oportunidades de melhoria que uma revisão da diretiva dos prospectos neste quadro poderia ter tido. Efetivamente, acho que a União do Mercado de Capitais aí perdeu uma oportunidade única de fazer qualquer coisa verdadeiramente diferente e que é reconsiderar o próprio prospecto em si como instrumento de proteção do investidor e tentar criar e projetar qualquer coisa de significativamente diferente daquilo que atualmente temos e que, a meu ver, tem de ser substituído, tem que ser repensado ou revisto. Por último, revisores oficiais de contas. Bem, posso deixar para a segunda ronda, se calhar, porque iria agora.
Talvez seja melhor.
Muito bem, mas eu vou tentar começar pelos.
Será melhor deixar para a segunda ronda. Muito obrigada, Soutora. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar a Doutora Maria Gabriela Figueira Dias e serei rápida, porque acho que já muito foi dito. Talvez ainda tenha mais algum tempo para que possa, de alguma forma, utilizar esse tempo para nos poder explicar as suas posições, e quero, antes de mais, pedir desculpa, vou ter que sair um bocadinho mais cedo porque está o administrador do novo banco na sala ao lado e às vezes temos de nos dividir entre as várias comissões. A avaliação genérica que nós fazemos do trabalho da CMVM é muito positiva, e isto acho que é mais ou menos consensual, ou tem sido consensual, pelo menos que tenho memória na Assembleia da República. E, portanto, haver uma continuidade desse trabalho, com uma continuidade da equipa em funções, também é positivo do nosso ponto de vista. Há duas coisas que nesta... Há muitas outras coisas que poderíamos discutir e penso que teremos a oportunidade de fazer em audições regimentais futuras sobre o trabalho da CMVM. Há duas coisas que nos preocupam particularmente, as duas já foram tocadas, mas que são recorrentes e que era importante ter uma visão, particularmente da pessoa que irá liderar a CMVM daqui para a frente. A primeira é, já aqui foi dito, a relação com o Banco de Portugal. Ela é sistematicamente apontada, não estou aqui a dizer que a culpa é da CMVM ou do Banco de Portugal, acho que há um problema institucional antiquíssimo e com raízes até culturais ou na cultura das diferentes instituições, mas a verdade é que o problema existe e tem criado dificuldades ao longo dos tempos, sobretudo no cruzamento de informações para antecipação de problemas que seria possível se houvesse mais coordenação entre os supervisores. E dizem-nos muitas vezes, bom, mas já há órgãos criados e comitês criados precisamente para promover o contacto entre supervisores. A verdade é que até agora não tem sido pela criação desses comitês nem pelo contacto entre supervisores esporadicamente que temos conseguido resolver esse problema, porque ele, e repito, parece mesmo cultural. Tem a ver com a forma de funcionamento das instituições, como elas se veem a si próprias e como veem as outras. A segunda questão, já foi tocada também, tem a ver com outras soluções mais radicais, ou radicais sendo ótimas, que foi a forma como falou há pouco, que nos permitam ir um bocadinho mais longe na proteção dos pequenos aforradores, que não são de facto investidores, nem é justo chamar-lhes investidores, são pequenos aforradores e, mais uma vez, temos casos sucessivos de instrumentos financeiros, que nem sempre são instrumentos complexos, não têm de ser necessariamente instrumentos complexos, mas são mal vendidos. E são mal vendidos porque há conflitos de interesse, porque há pressões para que sejam vendidos, porque não há nenhuma capacidade por parte dos aforradores de compreender e escrutinar e ter uma avaliação crítica daquilo que os gestores de conta, que são pessoas com quem... Bem, nós já conhecemos esta história, a CMVM tem mais ou menos 7 mil histórias destas no seu e-mail e, portanto, penso que podemos saltar essa parte. O que é possível fazer para, de alguma forma, cortar o mal pela raiz? Esta era uma discussão que nós tínhamos com o antigo presidente da CMVM e penso que tínhamos aqui algum nível de entendimento que seria necessário ir um bocadinho mais longe e que era possível ir um bocadinho mais longe na forma como estes produtos são comercializados. E qual é o desenho de uma medida que possa proteger as pessoas da compra destes produtos. E pronto, eram estas as duas questões. Penso que teremos muitas oportunidades de conversar no futuro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, Doutora Gabriela Figueiredo Dias.
Muito obrigada. E muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Vou tentar ser breve e incisiva. Relativamente, não foi uma questão que me colocou, mas eu faço questão de pegar nas suas palavras para fazer aqui uma nota. Há continuidade do trabalho da CMVM, naturalmente há aqui uma continuidade, nem está em causa fazer qualquer cisão com o passado. Naturalmente, somos diariamente confrontados com novos desafios e novas realidades e, portanto, essa adaptação é necessária, como foi sempre necessária no passado e, portanto, não há aqui um tema. Felizmente. Relativamente à relação com o Banco de Portugal e cruzamento da informação, a necessidade de reforço da coordenação entre as relações com o Banco de Portugal. Ora bem, eu gostaria que este, na próxima vez que estiver aqui sentada a falar convosco, possa começar a não ser um tema. E não quero dizer com isto que no passado o foi porque existia razões para serem. Aquilo que quero dizer com isto é que, para mim, e na minha perspectiva das coisas, essa coordenação e esse relacionamento e essa interação e esse cruzamento pontual, efetivo, eficaz, eficiente de informação é tão importante, por um lado, mas deve ser tão natural que não deve ser ele próprio um tema. É qualquer coisa que, para mim, e este, enfim, não é a partir de hoje, mas desde sempre, e foi um compromisso que assumi com os senhores deputados, alguns dos quais presentes aqui há um ano atrás, quando da minha nomeação para vice-presidente, que esse é um objetivo que vai ter que deixar de ser um objetivo. Isto é, não se pode falar da relação entre os reguladores como um tema e um objetivo. É qualquer coisa que tem de estar lá, é como os recursos humanos ou a organização da casa. Portanto, isso para mim, não digo que não seja um tema, é um tema da maior importância, mas que tem que se tornar qualquer coisa que passe a fazer parte intrínseca, integrante da nossa atividade e da nossa cultura, como bem diz. Há eventualmente uma mudança cultural a fazer, ou uma evolução cultural, mas que eu penso que está no bom caminho, e não creio que no futuro, para além do natural, das naturais dificuldades com que nos podemos deparar na concretização desta coordenação, e que são, fazem parte da própria natureza das coisas e dos mecanismos que temos, para além disso eu creio que não há aí um tema. E, portanto, o compromisso e o objetivo é que essa coordenação, esse relacionamento, essa proximidade seja qualquer coisa tão evidente e tão natural e tão absorvido nas nossas práticas que não precise de ser discutido, não, em outros momentos. Relativamente à questão da proteção daquilo que chamam os aforradores, que nem sequer chegam a ser investidores, eu achei muito curiosa a forma como se exprimiu, porque efetivamente nós temos alguns, chamemos o que quiser, pessoas, estamos a falar de pessoas que pensam que estão a fazer, a praticar atos de aforro, quando na realidade estão a praticar atos de investimento, e não têm consciência disso, têm toda a razão quando diz. Isto tem dois problemas, e o problema tem dois lados. Tem desde logo um problema que está nos intermediários financeiros e na forma como oferecem os produtos aos seus clientes, e nós conhecemos essa realidade toda e de uma forma muito profunda, e confrontamos quase diariamente com situações que nos deixam totalmente perplexos com a forma como ainda, depois de tudo o que se passou e depois de tudo o que se tem dito, ainda se lida com o cliente, oferecendo produtos totalmente desajustados ao perfil do aforrador, que passa a ser um investidor, por vezes sem o saber, por vezes sem ter a noção de que isso acontece. Nós temos situações recorrentes de pessoas, mais uma vez, chamemos-lhe assim para não chamar clientes, de pessoas que pensavam que fizeram um depósito, e pessoas às vezes sem qualquer tipo de cultura, nem de literacia, nem de conhecimento, nem de perfil, sobretudo, para qualquer tipo de investimento, e quando se apercebem, normalmente apercebem-se quando há um problema, fizeram um investimento, e investimentos relevantes em produtos muito complexos. E, portanto, esta é uma realidade que estou completamente de acordo, e é a sequência de tudo o que a CMVM tem vindo a fazer, tem de acabar. Assim como a não prestação de informação ao investidor, quando é um investidor, tem de mudar. E, portanto, todos os instrumentos que tenhamos ao nosso dispor para que isso aconteça são naturalmente bem-vindos, têm que ser concebidos, mas têm, mais uma vez, de ser ajustados à realidade que temos. Nós não podemos fazer propostas que sejam completamente desajustadas da realidade financeira que temos, do mercado que temos, com a dimensão que temos e da nossa própria cultura, sendo que, concordo, é aqui também que tem que ser postado de uma forma relevante. Também na educação do investidor. E há aqui dois tipos, mais uma vez, dois planos onde temos de atuar na educação, que é no investidor, mas novamente no intermediário financeiro. Porque o investidor, efetivamente, tem frequentemente um grau de literacia, de capacidade de compreensão dos produtos, dos investimentos, daquilo que lhe é oferecido e dos riscos limitada, mas a educação do intermediário financeiro e das pessoas que é o serviço do intermediário financeiro oferecem produtos ao balcão é tão importante ou mais do que a do investidor. Porque aquilo que a realidade nos mostra é que, por um lado, há incentivos tão grandes a essa distribuição que, por vezes, enfim, passam para um segundo plano a compreensão, mas, em alguns casos, as próprias pessoas que oferecem os produtos não os compreendem, não sabem exatamente aquilo que estão a oferecer. E, portanto, isto é um esforço no qual a CMVM tem posto muitos recursos e que tem acompanhado com grande intensidade, designadamente ao nível da OCDE, e que queremos prosseguir, que é o esforço da educação do investidor e o esforço da educação do intermediário financeiro. Portanto, cortar o mal pela raiz, com estas medidas radicais, enfim, não sei o que é possível. Posso dizer-lhe que a nova DMIF, a DMIF 2, inclui já a possibilidade de os reguladores nacionais criarem medidas de proibição, chamado Product Intervention, de intervir na comercialização de certos produtos quando eles ultrapassam um determinado limiar de complexidade ou de risco. Estes poderes estão na DMIF, serão incluídos no nosso ordenamento jurídico, pelo menos quando a DMIF for transposta. Posso confidenciar-lhes que há aqui uma tentação grande por parte do regulador de propor uma antecipação destes poderes, como de resto já foi feito na Alemanha e já foi feito pelo menos na Bélgica. Não sabemos qual é o enquadro jurídico dentro do qual poderemos fazer isto, mas pelo menos essa intenção existe.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Dra. Gabriela Figueira Dias. Já várias vezes tivemos oportunidade de falar sobre estas questões. Eu começava por uma pergunta que me parece extraordinariamente relevante. Eu gostava de saber qual é a sua visão e qual é também o ponto de situação, porque sei que acompanhou esse assunto, da grande reforma que foi feita na auditoria e na auditoria financeira. E faço-lhe esta pergunta porque, na altura, e sobretudo na altura do BES, falou-se muito neste assunto, mas curiosamente ele foi esquecido. Falou-se muito do prisma da auditoria financeira e porque é que este mecanismo de controle não tinha pura e simplesmente funcionado, porque é que não tinha sido eficaz, a par com outros problemas, mas curiosamente este foi o problema mais esquecido e aquele, creio eu, que passou mais incólume do ponto de vista da opinião pública, sendo que a sua responsabilidade, com toda a franqueza, não me parece diminuta. E também lhe queria perguntar como é que está a correr esta reforma, porque a CMVM tem um papel muito importante como supervisora. Do meu ponto de vista pessoal, a reforma podia ter ido mais longe, mas em algumas coisas também o ótimo às vezes é inimigo do bom. Mas é importante perceber como é que isto está a funcionar para entender se aquilo que foi feito foi o suficiente ou se precisamos de ir mais longe nessa matéria. Eu sei que teve aí um papel importante, falou connosco algumas vezes nessa altura e é muito importante perceber isso, porque há aqui um desafio inelutável: ou a auditoria funciona de facto como um mecanismo de controlo, e há problemas que são detectados por causa da auditoria, ou se nós continuarmos num sistema em que sistematicamente a auditoria só lança o alerta quando já há um alerta num supervisor ou, no caso de outras empresas, num cliente ou num fornecedor, então a sua utilidade começa a ser seriamente posta em causa e começa a perguntar-se, mas afinal, para que é que isto serve no fundo? O caso do BES levantou esse assunto, mas ele foi verdadeiro em muitos outros casos. De facto, este sistema de alerta não tem funcionado e a ideia é que ele passe a funcionar. O que eu lhe perguntava, estão a dar os primeiros passos, o que eu lhe perguntava é como é que está a correr. Em segundo lugar, em relação à comercialização de produtos financeiros e aquilo que se passou no BES, não deixa de ser, apesar de tudo o que já aconteceu, e eu concordo com aquilo que estava a dizer, apesar de tudo o que já aconteceu, nós continuamos a ouvir pessoas dizerem, às vezes até responsáveis em bancos dizerem, é tão seguro como um depósito ou é igual a um depósito. Não há nenhum produto financeiro que seja tão seguro como um depósito, não há nenhum produto financeiro que seja igual a um depósito. E isto é uma coisa que tem que ficar definitivamente gravada na cabeça de toda a gente. Mas eu ia um bocadinho mais longe, porque eu lembrava-me, por exemplo, de outro caso, que foi o caso do BCP, em que eu sei que a CMVM também teve atuação, em que o que se passou não teve a ver propriamente com a venda de produtos financeiros, teve a ver com um banco que fez empréstimos aos seus próprios clientes para adquirirem ações, participações no seu capital social. A criatividade aqui, infelizmente, muitas vezes não tem limites, sendo que quem sai prejudicado é, a regra geral, o cliente. Gostava de lhe perguntar, porque eu lembro-me que aqui, posso estar enganada, mas terá havido uma atuação por parte da CMVM, mas há sempre graus muito elevados de litigância. Eu creio que neste caso do BCP, que houve uma impugnação judicial, gostava de saber se há resultado final e como é que esse caso ficou. E por último, e porque o cargo, porque hoje ouvimos, não é apenas um cargo técnico, é também um cargo de decisão e decisão muito importante, perguntar-lhe como é que tem corrido a relação com o Banco de Portugal. Aquilo que historicamente pudemos verificar é que esta relação não tinha corrido de forma muito feliz. No caso do BES foi particularmente evidente e visível que a relação tinha corrido mal, e tinha corrido mal com prejuízo, sobretudo, para quem adquiriu o papel comercial, porque há um momento no tempo em que o Banco de Portugal já sabe o que é aquele papel e não comunica esse facto à CMVM, ao mesmo tempo que a CMVM fiscaliza de facto a comercialização, mas também não consegue ter meios para detectar aquilo que está a acontecer aos balcões do banco. Portanto, o que eu lhe perguntava é se esta relação, até a nível de Conselho de Supervisores, se tem corrido melhor e se tem sido mais profícuo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Doutora, a palavra é sua.
Muito obrigada. E muito obrigada, Sra. Deputada Cecília Meireles. Não é, de facto, uma estreia nossa conversarmos sobre estes temas. E antes da minha resposta, e apesar de ter mais uma vez pouco tempo, eu não gostava de deixar nota da minha satisfação por perceber que as preocupações dos senhores deputados, independentemente dos grupos parlamentares que representam, são sensivelmente não as mesmas, ou melhor, enfim, há muitos pontos de coincidência, e isso permite-me também a mim perceber quais são efetivamente as maiores preocupações que atravessam as pessoas que estão atentas a estes assuntos, e retirar daí algumas lições e algumas preocupações em particular. Muito obrigada a todos por isso. Sra. Deputada Cecília Meireles, relativamente à supervisão da auditoria, este é um tema, como disse, que me é particularmente caro e tenho imenso gosto, no muito pouco tempo disponível que tenho, em dar-lhe uma brevíssima fotografia daquilo que tem sido feito nesta matéria. Relativamente à importância da supervisão da auditoria, estamos completamente de acordo. Os supervisores são dos principais, se não os principais gatekeepers da informação e da credibilidade da informação que é disponibilizada aos investidores. Não há outra forma de controlar e de assegurar aos investidores e ao mercado em geral que a informação financeira que está no mercado e que, por sua vez, sustenta as decisões de investimento dos investidores é fidedigna, é verdadeira, é credível e, portanto, sobre eles assenta, eu diria, uma cota de responsabilidade pela estabilidade financeira, pela confiança dos investidores e pela própria preservação do mercado e da profissão, muito grande, da qual eu espero que os próprios auditores tenham consciência. Dito isto, a CMVM, enfim, foi-lhe alocada esta responsabilidade e, naturalmente, está a procurar dar-lhe prosecução e concretização da melhor forma possível. O que é que temos? Temos dois polos, diria eu. Temos um grau de entusiasmo e envolvimento que é muito gratificante ver por parte das pessoas que estão a ser responsabilizadas por esta supervisão, e um grau de empenho e de entusiasmo e de envolvimento sem o qual, nas condições que atualmente temos, teria sido muito difícil fazer aquilo que efetivamente já foi feito. A equipa é ainda muito pequena, por um lado, e partilho com todos, com a maior abertura, a enorme dificuldade de recrutar pessoas capacitadas para este efeito e de competir com os salários do mercado, que é absolutamente inexistente, e, portanto, encontrar pessoas que tenham, ao mesmo tempo, a capacidade e os conhecimentos e, vá lá, a senioridade, porque isto não é uma atividade para, do modo geral, pessoas muito jovens, é pessoas que tenham já alguma experiência. É muito difícil e há uma opção clara por preferir, apesar de tudo, uma equipa pequena, mas capaz, robusta e com pessoas, enfim, experientes, do que, por isso, simplesmente, contratar as 15 pessoas a que estávamos comprometidos, de qualquer maneira, só para ter braços. A supervisão da auditoria teve que ser montada do zero, e, portanto, houve um período que eu diria que correspondeu ao primeiro semestre deste ano, em que tudo foi feito. O registro de 2.000 auditores, as relações com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que é uma novidade para ambas as partes, e, portanto, tem tido que ser trabalhada quase diariamente para um dia conseguirmos chegar a uma ligação e uma relação e um compromisso mútuo tão grande como eu diria que temos com todos os outros regulados, porque vamos lá ver, a CMVM naturalmente tem tensões com os regulados, com os emitentes, com os intermediários financeiros, com todos os seus regulados, mas eu diria que há um grau de cultura financeira por parte desses regulados que lhes permite perceber perfeitamente aquilo que a CMVM está a fazer e pretende e nos permite a nós perceber as perplexidades e resistências deles. Na supervisão da auditoria temos uma realidade completamente diferente. Temos uma realidade nova, embrionária em termos de percepção do que é a supervisão e que, do ponto de vista cultural, tem um caminho muito grande a ser feito. E temos estado a apostar aí. E, portanto, quando diz não se ouve falar na supervisão da auditoria, e eu respondo, ainda bem. A supervisão deve ser discreta, a supervisão, repito, deve ser discreta, silenciosa e, quando não o é, normalmente é porque há um problema. Portanto, eu estou muito contente por não se falar da supervisão da auditoria, não vou dizer-lhes que está tudo feito e que é tudo perfeito. O caminho que foi feito até agora, decorridos três quartos do ano, eu diria que é muito maior do que aquilo que seria expectável com as condições que temos. Temos toda uma estrutura montada, temos planos de supervisão, temos modelos de risco, temos pessoas preparadas, temos o envolvimento necessário nos órgãos internacionais e nos fóruns internacionais que nos permite um contacto muito saudável com jurisdições que têm uma experiência maior do que nós, designadamente a jurisdição holandesa, que estão avançadíssimos nesta matéria, têm uma experiência brutal, e portanto o trabalho está, e o trabalho de campo, de supervisão, começou já a ser feito. Temos em curso três supervisões, com uma equipa muito exígua, portanto à custa de um esforço muito grande das pessoas em causa, mas temos já três supervisões em curso, duas programadas, uma não programada, resultante de uma denúncia. Para além do acompanhamento de algumas coisas que ficaram do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que estamos também a fazer.
Pedia-lhe para...
Comercialização de produtos financeiros complexos, e a relação entre reguladores, eu vou tentar muito rapidamente. Comercialização de produtos financeiros complexos e a questão das pessoas pensarem que são depósitos, eu penso que foi essa a questão que me colocou. Bom, eu também, de certa forma, já respondi isso à doutora, à senhora deputada Mariana Mortágua, portanto, se podemos depois especificar. No que respeita à relação entre reguladores, também. O que é que eu espero? Se me pergunta se está a correr melhor, eu não poria as coisas nesses termos. As coisas vistas de fora são muitas vezes empoladas e ampliadas de uma forma que não tem correspondência na realidade, e isso é uma coisa normal na vida, nós nunca sabemos o que é que se passa em casa dos outros, sabemos aquilo que são as percepções externas. Se me pergunta qual é a minha visão e o meu compromisso, já o partilhei e reafirmo, é um compromisso de que isto não seja um tema, de que não seja necessário voltarem a perguntar o que é que se passa nas relações entre reguladores ou se temos alguma coisa a melhorar. Temos sempre, sempre, não tenho dúvidas disso, nada vai ser perfeito, nem nada foi perfeito no passado, mas a aposta é aquela que sempre foi, de haver pontes muito robustas, muito sólidas e muito claras entre os reguladores sobre todas as matérias em relação às quais é importante partilharmos ideias e comunicarmos.
Muito obrigado, doutora Gabriela. Vamos dar então início à segunda ronda, que será uma ronda de 3 minutos por grupo parlamentar, consecutiva, e penso que será a deputada Inês Domingos, do PSD, que irá iniciar a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pelas suas respostas desde já. E eu queria agora pôr duas perguntas muito... muito enfocadas e muito práticas. Uma sobre a questão do governo societário das empresas, que obviamente no papel de supervisão das sociedades cotadas é muito importante. E a pergunta que eu tenho aqui era tentar saber a sua opinião sobre como é que a CMVM pode incentivar a que o modelo de governo societário seja mais eficiente, porque existe uma percepção que há várias empresas que até têm modelos que aparentemente são muito bons em todas as nas comparações até internacionais, e depois algumas dessas empresas tiveram atuações que resultaram em alguns desastres para os acionistas, para os trabalhadores e os próprios investidores. E por isso gostava de saber a sua opinião, como se pode melhorar. Em particular, existe uma questão que não me parece que seja menor, que é, existe, a CMVM publica um relatório de governo societário, só que publica com bastante atraso. Ora, esse relatório pode também servir de indicação ou de alerta para os investidores e para os aforradores. E, portanto, parece-nos que seria útil tentar avançar a publicação desse relatório quando existe já a informação. E haverá outras questões que certamente sabe que poderá partilhar. Depois, no que diz respeito à informação, a senhora doutora referiu a questão do, no que diz respeito à legislação relacionada com o prospecto, que tinha uma visão muito mais radical, e já agora aproveitava para lhe pôr a pergunta sobre qual era essa sua visão. Fiquei muito curiosa e penso que seria interessante ouvir. E finalmente, gostava de saber se tem um plano, e imagino que tenha, uma ideia sobre como pode ser melhorada a forma como é transmitida a informação aos investidores e aos aforradores, porque tenho a noção que a forma como essa, a linguagem até que é usada para transmitir os riscos pode não ser necessariamente muito bem compreendida precisamente para os pequenos investidores. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Deputada Inês Domingos, agora o deputado Eurico Brilhante Dias, do PS.
Sra. Doutora, Dr. Gabriela Figueira Dias, obrigado pelas suas respostas de há pouco. Queria-lhe só dois apontamentos e depois duas perguntas concretas. Quanto à questão da União de Mercado de Capitais, a pergunta que fiz, nós não podemos entrar em diálogo, é precisamente porque é diferente da União Bancária. É preciso de um nível de coordenação maior. A doutora respondeu no quadro da ESMA, sim, é o instrumento que temos, mas se calhar com a União de Mercado de Capitais o nível de coordenação poderia aumentar. Queria-lhe deixar outra questão quanto à proteção de clientes, porque foi uma questão ainda não mencionada que tem a ver com a nova BRRD e sobre os processos de recapitalização interna. Eu gostava de ouvir um bocadinho sobre isso, porque o nível de hierarquia que é estabelecido na BRRD nem sempre é claro para quem investe ou utiliza os seus aforros na aquisição de obrigações subordinadas, obrigações séniores, e que muitas vezes não tem cultura, e não tenho conhecimento, literacia financeira para comprar determinado tipo de produtos, e eu parece-me que os instrumentos que temos de proteção de clientes com menor literacia financeira ainda podem ser melhorados, e portanto deixava-lhe esta questão. Depois, queria-lhe deixar uma questão também quanto às ações, aos títulos de capital ao portador. É uma questão que é uma discussão já antiga. Deixa-me dizer que gostaria de saber a sua opinião quanto à possibilidade de eliminação de títulos ao portador, em particular aquelas que não estão associadas a contas bancárias, e qual seria a sua perspectiva, qual é a sua opinião sobre essa possibilidade. Finalmente, quem vai ou quem pode vir a ser presidente ou quem vai ser presidente, há um elemento sempre importante e que nós nestas audições muitas vezes deixamos de lado. Quem vai desempenhar uma função tão importante sabe que precisa de recursos e precisa de financiamento e precisa de ter uma casa arrumada para executar aquilo que quer fazer. E eu não lhe quero, sendo vice-presidente hoje nesta altura, não posso deixar de lhe fazer esta pergunta, até que provavelmente noutras audições faremos essa pergunta outra vez, que é, daquilo que conhece da CMVM, que recursos e que financiamento tem para concretizar os objetivos que tem e que apresentou nesta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não vejo mais nenhum grupo parlamentar, CDS, não quero dizer. Portanto, não havendo mais nenhum grupo parlamentar que queira intervir, daria a palavra à doutora para fazer uma resposta.
Dez minutos.
Vou tentar conter-me, porque todas as perguntas que me fizeram, repito todas, são tão desafiantes que eu gostava que marcássemos uma outra conversa para falar sobre todas elas, porque tenho efetivamente muito gosto em procurar responder a estas questões. Relativamente à questão, e muito obrigada por essas questões, relativamente à questão colocada pela Sra. Deputada Inês Domingos sobre o Governo Societário, bom, em traços muito gerais, creio que saberão que a CMVM tem um envolvimento muito grande nesta matéria desde 1999. Implementámos os princípios da OCDE, da Corporate Governance, logo quando a OCDE os emitiu, e temos feito um acompanhamento muito, muito, muito de perto de todas as evoluções nesta matéria, designadamente com um código de governo das sociedades da CMVM, aquele que as empresas cotadas, listadas, têm seguido, e um acompanhamento muito intensivo daquilo que é o cumprimento das recomendações por parte das sociedades cotadas. Enfim, não vou entrar em detalhes sobre aquilo que fazemos. Aquilo que me pergunta é que oportunidades de melhoria é que existem nesta matéria. Existem, efetivamente, e estão a ser ponderadas. Por um lado, como saberão, e é público, há um projeto, enfim, que está em curso, de unificação de códigos de governo das sociedades da CMVM, que é um código, enfim, como digo, que está aí desde 1999, embora com sucessivas atualizações e adaptações, e existia uma proposta de código do Instituto Português de Corporate Governance, com o mercado da dimensão do nosso, concluímos que não fazia nenhum sentido ter dois códigos, por um lado, e por outro lado que, embora a CMVAMP tenha cumprido um papel que eu considero inestimável nesta matéria ao longo dos anos sobre a aplicação de princípios de corporate governance, e a prova disso é que somos um exemplo na Europa e somos chamados sempre para dar o nosso exemplo de o que é que fazemos e o que é que temos, não obstante, temos que saber deixar a criança voar. Nasceu, cresceu, acompanhámo-la, chegou ao princípio da idade adulta, ou mesmo à idade adulta, e, portanto, está na altura da autorregulação, se possível, fazer o seu percurso. E, portanto, é esta a perspectiva que a CMVM adotou e que está a procurar seguir, muito embora assumindo até ao fim as suas responsabilidades e procurando que aquilo que a autorregulação venha a propor e venha eventualmente a aprovar, isto não está nas nossas mãos, seja efetivamente alguma coisa que vá de encontro às necessidades do mercado em matéria de corporate governance. Depois, e eu não tenho tempo para falar sobre isso, há efetivamente ajustamentos que decorrem daqui, mas também dos exemplos recebidos e colhidos de experiências passadas e recentes, no que respeita à supervisão que a CMVM deve fazer em matérias de corporate governance e que eventualmente não deverá ser a mesma daqui para a frente ou tão intensa no que respeita ao cumprimento formal das recomendações, ou pode ser igualmente intensa, mas deveremos passar a fazer uma supervisão centrada, sobretudo, na informação que é dada e que é obrigatória em matérias de corporate governance, de governo societário, por parte dos emitentes à CMVM e, por outro lado, no que respeita à declaração dos emitentes sobre a conformidade da sua atuação com as suas práticas, com as recomendações de corporate governance, passar a verificar de uma forma mais material e no terreno, se esse cumprimento corresponde a uma realidade ou não. Portanto, há aqui uma alteração em matéria de supervisão que está em curso e que está a ser ponderada, e há uma alteração em matéria regulatória, que é o eventual fusão dos dois códigos e entregar à autorregulação a responsabilidade principal por este tema. No que respeita ao prospecto, eu estou com alguma dificuldade em gerir o tempo, mas o prospecto, a minha perspectiva radical, chamemos assim, é uma forma de se calhar exagerada, mas a minha ideia sobre o prospecto é que o prospecto fez o seu caminho, cumpriu o seu papel, tem cumprido ao longo dos anos um papel inestimável e único na informação ao investidor, mas os prospectos que temos atualmente e o formato de prospecto e o tipo de prospecto que temos atualmente é, quanto a mim, desajustado às necessidades informativas do investidor. A dimensão do prospecto, a quantidade de riscos incluídos no prospecto, o detalhe da informação sem que necessariamente haja uma chamada de atenção para aquilo que é informação relevante e aquilo que não é informação relevante. Tentou-se contornar esta situação com um sumário do prospecto que, mais uma vez, é excessivamente extenso, detalhado e técnico. E, portanto, isto levou a que os investidores raramente consigam ler o prospecto e consigam retirar dele, sobretudo, a informação de que efetivamente necessitam para fazer investimentos responsáveis. Não estou com isto a dar um checkmate ao prospecto, o que estou a dizer é que se perdeu a oportunidade, como eu disse ao Sr. Deputado Eurico Brante Dias, nesta revisão da diretiva de prospecto, de fazer alguma coisa que verdadeiramente faça a diferença e, na minha perspectiva, aquilo para onde está a caminhar nesta matéria não fará uma diferença relevante. Pelo contrário, há um risco de, ao tentarmos aliviar alguns aspectos, alguns requisitos informativos para os prospectos de emissões de pequena dimensão ou para PME, ou quer que seja, estarmos a colocar estas emissões ou estas entidades numa segunda liga que gera, por parte do investidor, uma maior desconfiança relativamente àquilo que possam fazer. Há um aspecto que eu não mencionei no ponto sobre o Governo das Sociedades. A emissão do relatório sobre o Governo das Sociedades desajustado no tempo à realidade. Bom, isso é um efeito duplo, por um lado, de nós termos que fazer o exercício sobre contas do ano anterior e, portanto, o exercício em si já tem um ano de atraso e depois, com os recursos que temos, conseguir fazer todo o trabalho de verificação e depois de elaboração do relatório. Tentaremos melhorar, temos consciência dessa fragilidade e estamos a tentar melhorar, mas é uma consequência não só dos factos sobre os quais trabalhamos. Informação do investidor por parte do intermediário financeiro, eu penso que é isso, é a clareza da informação que é prestada. Sim, é um aspecto sobre o qual a CMVM tem trabalhado também intensivamente, no que respeita ao chamado documento informativo ou informação fundamental ao investidor, um exercício desde 2009 de que a informação prestada seja clara, seja inteligível, seja prestada de uma forma acessível ao investidor. Estamos lá? Provavelmente ainda não. provavelmente ainda não. Mas eu creio que isto é um esforço que não pode ser feito só pelo regulador, e já agora aproveito para partilhar a minha perspectiva sobre esse assunto. Acho que a CMVM cumpriu, efetivamente, um papel fundamental na educação, entre aspas, do intermediário financeiro no que respeita à elaboração da informação que é necessária para o investidor e no rigor da informação e na estruturação da informação e na clareza da informação, mas há um esforço que tem que ser feito e compreendido, sobretudo, pelos próprios intermediários financeiros, pelo próprio oferente do produto. Os intermediários financeiros têm que perceber que a clareza e o rigor da informação é algo que joga a seu favor e não contra eles. E, portanto, há um esforço que não pode ser unilateral e que tem que existir também por parte do intermediário financeiro. Espero ter respondido. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, em 3 minutos. BRRD, este é outro tema que me é efetivamente muito caro e tocou num ponto que é absolutamente crítico, que é, digamos assim, a pequena preocupação da BRRD, do quadro da resolução, com temas de mercado e de proteção do investidor. Há aqui, de facto, um conflito enorme, muito maior do que poderíamos ter antecipado, ou melhor, que podíamos ter antecipado, mas num quadro teórico, talvez ninguém tenha percebido a gravidade e a profundidade do impacto do quadro da resolução e da aplicação do regime da resolução no que respeita à sobrevivência do mercado. Há, efetivamente, na meu ver, que começar a refletir, e as coisas são mesmo assim, são dinâmicas, sobre a introdução de mecanismos de mitigação destes impactos no que respeita à aplicação da BRRD e, designadamente, como bem diz, de clarificação dos instrumentos bail-inable e de informação clara ao investidor sobre a característica bail-inable, chamemos-lhe assim, desses mesmos instrumentos, que não está definida. Não está sequer definido com rigor quais sejam e quais não sejam os instrumentos bail-inable. Estamos ainda a discutir. Portanto, há um percurso, há um caminho muito grande a ser feito nesta matéria e recordo eu, como jurista, que o facto da BRRD e do regime da resolução, enfim, ter impactos muito grandes e ter de ter, provavelmente, impactos muito grandes e desconsiderar, entre aspas, uma série de expectativas por parte dos investidores e tudo mais, isto não quer dizer que o direito tenha acabado com a resolução bancária. E, portanto, há direitos dos investidores e dos próprios intermediários financeiros que não desapareceram, não se volatilizaram pelo facto de existir um regime de resolução. E isso é que tem que ser compreendido. Como em tudo na vida, há que haver aqui um equilíbrio e que é muito importante para a sobrevivência do próprio mercado, entre os objetivos da resolução, que são naturalmente legítimos, mas os impactos da aplicação do quadro da resolução em mercados, sobretudo já deprimidos, como é o caso atual. Títulos de capital aportador, enfim, este assunto tem estado a ser discutido ao nível de uma comissão, porventura conhece, que está a trabalhar na área de branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo e branqueamento de capitais, e portanto eu não gostaria de ir muito longe nesta matéria porque é uma coisa que está neste momento nas mãos do Governo, mas a CMVM tem uma apreciação positiva e favorável à eliminação em certas condições dos títulos ao portador, porque efetivamente estes não permitem identificar às vezes o beneficiário final e não permitindo identificar o beneficiário final, há aqui duas consequências ao nível da opacidade do investimento, quer para efeitos de mercado e de confiança do investidor, quer para efeitos de seguir o rastro de eventuais operações de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Recursos, por último, e financiamento da CMVM é um problema. É um problema e é um problema gravíssimo, gravíssimo, isto é, não estou a dizer que a CMVM está em estado de necessidade absoluta. Em si, e do ponto de vista filosófico, se quiser, conceptual, os recursos e o financiamento da CMVM, aquilo que tem e aquilo que não tem, são absolutamente críticos para assegurar a independência da CMVM e a qualidade da supervisão. E, de facto, os últimos anos têm sido muito castigadores, para dizer o mínimo. Nesta medida, temos uma casa, apesar de tudo, de pessoas muito motivadas, que ainda estão, não tanto como no passado, e muito capazes e que vestem a camisola. Posso dizer, Sr. Deputado Henrique Brilhante Dias, que não sei hoje como é que as pessoas, os colaboradores da CMVM, resistiram a todo este percurso e estão lá ainda a trabalhar como trabalham e a prestar um serviço que eu creio que é da maior qualidade. Mas é um milagre, e os milagres, enfim, às vezes não perduram, não é? E, portanto, temos que ter todos os instrumentos possíveis de captação de talentos, de retenção de talentos e de motivação e qualificação das pessoas. e os instrumentos de supervisão, designadamente tecnológicos, que custam dinheiro, para poder fazer face a uma complexidade crescente da atividade financeira.
Muito obrigada, doutora Gabriela Figueiredo Dias. Eu penso que não é nenhum milagre aquilo que nós verificamos aqui, a capacidade, a motivação, a capacidade de liderança, o conhecimento, o entusiasmo que sobre estas matérias aqui transmitiu. Isso no âmbito desta comissão e no âmbito de todo o país uma nota que nos permite cada vez mais consolidar a confiança que devemos ter nas entidades independentes e designadamente na CMVM. Eu agradeço à doutora Gabriela Figueiredo Dias a disponibilidade para estar aqui e repito, o entusiasmo, a motivação, o conhecimento, a competência que aqui nos veio demonstrar. Não é surpresa, já tinha sido referenciado o parecer da CRESAP, que é muito positivo no que diz respeito à avaliação do perfil da doutora Gabriela Figueiredo Dias para o exercício deste cargo. Por outro lado, também já conhecemos o desempenho da doutora Gabriela Figueiredo Dias no cargo de vice-presidente e é para nós valor seguro será produzido o relatório que esta comissão terá que remeter ao governo, falo-emos o mais rapidamente possível e aguardaremos o procedimento de nomeação que esperamos que chegue a bom porto. Muito obrigada, doutora Gabriela Figueiredo Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Srs. Deputados.